Bezat Hashem, da Fnun Zayt, da Dodja Avodah Zara, olá pessoal, bem-vindos a novo Dav Shalom Alechem. Estamos da Fnun Vavamud Bet, na nona linha de baixo, Rav Yenuka. Conta aqui a Gemara, Rav Yenuka de Tana Avod Kuchavim Beshit Shnei. Tinha uma criança que terminou todo o tratado de Avodah Zara, nosso tratado, com 6 anos de idade. Baum e Nei perguntaram para essa criança, Mal Lidroch e Malved Kuchavim Bagat. Olha só a lei do vinho do Goi. O que acontece se tem um goi pisando nas uvas no reservatório da prensa, no gato, e esse goi quer empregar um judeu para vir pisar nas uvas com ele? Será que é permitido que o judeu trabalhe para o goi pisando nas uvas lá também junto com ele? Falou a criança que isso é permitido. Perguntaram, o goi pode mexer no suco em honra à idolatria dele. Então esse suco seria considerado vinho do goi. E o judeu não pode ter nenhum proveito disso. Então o judeu não pode receber um salário para trabalhar com o vinho do goi, pisando nas uvas. Falou a criança de Tzayana Leoleadei. O que ele se trata é que vamos amarrar as mãos do goi. O goi não vai poder mexer com as mãos no vinho em honra ao ídolo. Aí o judeu vai poder trabalhar para o goi pisando junto com ele. Perguntaram, vai caminhar barangue? Mas o goi está encostando nas uvas com os pés. Talvez ele está mexendo com os pés em honra à idolatria. Falou a criança, e a lei é como essa criança, que se o goi mexe no suco ou no vinho com os pés, mesmo que seja em honra à idolatria, o vinho não se proíbe. A forma que os idólatras serviam lá a idolatria e mexer no vinho com as mãos, não com os pés. Então falou essa criança que mesmo se o goi mexa no vinho com os pés em honra à idolatria, isso não é chamado de nissur, então o vinho não se proíbe. Continuamos. A Uvda de Rava Benarda, aconteceu uma situação na cidade de Nárdia. De Dashu Israel velvet kohavim leo hamra, que um judeu junto com o goi pisaram nas uvas. Vesher Shmuel trata Rigli. Shmuel não respondeu essa, o que acontece com o vinho, por 3 festas. Pesach, Shavuot, Sukkot, Shmuel não respondeu. Estava na dúvida. Maita, qual era a dúvida de Shmuel? Ilem Mishum de Kassavar de Mashkach Natana de Asar, Kira Binatan, Ostrina, Filo Beana. Talvez a dúvida de Shmuel é, será que tem algum sábio que fixou a lei como Rabi Natan? Shmuel ia proibir esse vinho que o goi ele estava pisando lá, como Rabi Natan, ele estava falando braita. Medado ben bayad ben baregel imahe. O que acontece se o goi mexe no vinho, não com a intenção de idolatria? Digamos que ele mexeu por acidente, ele não pensou em nada no momento que ele mexeu. Falou da cama, tanto se o goi mexeu com a mão ou com o pé, o vinho pode ser vendido para um goi. Falou da cama, o judeu não pode beber esse vinho que o goi mexeu, mesmo que não teve a intenção de idolatria nesse momento, ele mexeu por acaso, por acidente. O judeu não pode beber esse vinho, tanto se o goi mexeu com o pé, mas o judeu pode ter proveito desse vinho, ele pode vender esse vinho para um goi. Assim disse Danakam. Rabi Natan Omer Bayad Asur Beregel Mutar. Disse Rabi Natan, se o goi mexeu no vinho com a mão, mesmo que não teve a intenção de idolatria, o judeu não pode ter o mínimo proveito disso, nem pode vender para um goi. Se o goi mexeu no vinho com os pés, outra parte do corpo, o judeu pode vender esse vinho para o goi. Então talvez a questão de Shmuel é, será que tem algum sábio que fixou a lei como Rabi Natan? Mas não pode ser que essa era a dúvida de Shmuel. Eimar damar Rabi Natan beyad beregel miyamar. O caso aqui era que o goi pisou nas uvas. Ele encostou no vinho com o pé. Então mesmo se Shmuel estava na dúvida se a lei é como Rabi Natan ou não, mesmo se a lei for como Rabi Natan, Rabi Natan disse que se o goi encosta no vinho com o pé, o judeu pode vender para outro goi, ou para esse goi. Então o Shmuel poderia ter dito isso, que peguem esse vinho e vendam para um goi. Por que o Shmuel está na dúvida por tanto tempo? Então a dúvida de Shmuel era o oposto. Talvez tenha algum sábio que fixou ali como Rabi Shimon. Vamos entender melhor a opinião de Rabi Shimon na sequência dos Dapim. Disse Rabi Shimon que se o goi encosta no vinho sem nenhuma intenção de idolatria, mesmo que ele mexeu no vinho com a mão, o judeu pode beber esse vinho. Então, Shmuel estava na dúvida se a lei é como Rabi Shimon ou não. Se ele for como Rabi Shimon, naquele caso de antes, o goi estava pisando nas uvas, fazendo a prensa, não teve nenhuma intenção de pisar e não mexeu com as mãos em honra à idolatria. Então, Shmuel estava na dúvida se a lei é como Rabi Shimon, que nesse caso que o goi não mexeu no vinho em honra à idolatria, talvez é permitido também beber esse vinho. E Shmuel não concluiu se a lei é como Rabi Shimon ou não. Continuamos. A Uvda dava bebiram. Aconteceu na cidade de Biram. Da Uvda Kuchavim dava kassalik bedikla veaiti luliva. Bede de kanachi naga roshad luliva bechamra. Um goi subiu numa palmeira para pegar um lulav. E enquanto ele estava descendo a palmeira, a ponta do lulav encostou no vinho do judeu. Shalom e Kavana, isso foi sem querer. O goi não teve a intenção de encostar, então com certeza não encostou em honra à idolatria. Foi um acidente. Shari Rav lesvune levoet kohavim. Disse Rav que o judeu não pode beber esse vinho, mas ele pode vender para um goi. Não é considerado como vinho do goi Yain Neser, porque o goi não mexeu no vinho com alguma intenção de idolatria. Ele mexeu por acidente. Então falou Rav, o judeu não pode beber, porque na prática o vinho encostou no lulav das mãos do goi, mas é permitido vender para algum goi esse vinho. Amrul e Rav Kana veravasi lerav. Rav Kana e Rav Kana e Ravasi perguntaram para Rav. Vamaru de Amar, tirou ben yomo, você e Aineser. Perguntaram que Rav próprio disse que mesmo um recém-nascido goi que encosta no vinho, torna o vinho vinho do goi, Aineser. Então, aqui também deveria ser Yain Neser. O goi encostou no vinho sem querer, mas é Yain Neser. Como é que irá permitir um judeu de vender esse vinho para um goi? Amaru Eimur de Amre Ana Bestia Beanami Amre. Disse Rav que nesses dois casos a lei é a mesma. Quando ele disse que quando um recém-nascido goi encosta no vinho, o vinho é Yain Neser, significa que o judeu não pode beber, mas o judeu pode vender para um goi. Então a mesma coisa no caso de antes, que o vinho encostou no lulav do goi sem querer, é permitido vender esse vinho para um goi. Mas se o goi encostou de forma intencional no vinho, diz Rav que o judeu não pode nem vender para um goi. Não pode ter nenhum proveito disso. Gufa, voltando a isso que disse Rav. Amar, tinok ben yomo osei aineser. Como a gente viu, se uma criança recém-nascida encosta no vinho, conforme Rav, o judeu não pode mais beber esse vinho. Eit velashim barchelera, perguntou Rav Shimi barchia para Rav. הלוקח עבדים מן עבדי כוכבים שמה לו ולא תבלו וכן בני השפחות שמה לו ולא תבלו עלי דואבת קנעני. Quando um judeu adquire um goi como escravo a um evet knani, esse evet knani tem que fazer brit milá e tem que ir no mikve. Aqui se trata que o judeu comprou um goi como escravo, o goi fez brit milá, mas não foi no mikve ainda. Ou o judeu tinha uma escrava, goiá, uma shifra knanit, que deu à luz. Esse filho também é escravo do judeu. Fez brit milá e não foi no mikve ainda. Fala Braita. Rokan umidrasan bashuk tamé. A primeira versão da Braita diz que se o evet knani não foi no mikve ainda, mesmo que já fez brit milá, ele impurifica da mesma forma que um goi impurifica. Um goi impurifica como um judeu zav. Um judeu impuro, a impureza do corrimento. Ou seja, ele impurifica tudo que ele encosta, o que ele carrega, também a saliva dele impurifica, e também o que ele pisa se impurifica. Então fala a Braita. Se o Evet Knani, ele fez Brit Milá, mas não foi no mikve ainda, conforme essa primeira versão, também impurifica como um Zav. Também a saliva dele impurifica, e também o que ele pisa se impurifica. Veabri Lataor, tem uma outra versão dessa Braita que diz que não. Se o Evet Knani nem fez Brit Milá ainda, então ele impurifica como um goi. Também a saliva, também o ato de pisar impurifica. Mas, se ele fez Brit Milá já, então a impureza dele é mais leve. Ele impurifica o que ele encosta, o que ele carrega, mas a saliva dele e o ato de pisar não impurificam. Então tem duas versões. E não, O que acontece se esse Eved Knani encosta no vinho do judeu? Gdolim osim yaineser, ktanim enosim yaineser, veloim gdolim, veloim ktanim, gdolim yodim betiv avodat kohavim, mshamsher, ktanim enam yodim betiv avodat kohavim, mshamsher. Fala a verdade com relação à lei do vinho. Outra vez, é um Eved Knani que fez Brit Milá, mas não foi no mikve ainda. Fala a Breita, se ele entende de idolatria, ele proíbe o vinho que ele encosta. Se ele não entende de idolatria, não proíbe o vinho que ele encosta. Então, se é uma criança pequena que não entende de idolatria, não proíbe o vinho que ele encosta. Então, uma prova contra Rav. Rav disse que um recém-nascido goi já proíbe o vinho que ele encosta. Da Breita não parece assim. Um recém-nascido goi não entende de idolatria e não proíbe o vinho que ele encosta. Uma contradição? Uma prova da Breita contra Rav. Targum abnei shvachot. Fala Gemara, conforme Rav, essa segunda parte da Breita, que se trata do vinho, se trata desse caso do filho da escrava. Ou seja, se o judeu compra um goi como escravo, esse escravo, ele era um goi normal. Ele cresceu numa casa de idolatria. Nesse caso, fala Rav, mesmo recém-nascido, proíbe o vinho que ele encosta. Já no caso do filho da escrava do judeu, o judeu tem essa shifra kanani, essa escrava goiá, que deu à luz. Essa criança cresceu na casa do judeu. É uma lei mais leve, não cresceu numa casa de idolatria. Nessa situação, se esse filho da escrava fez Brit Milá, mas não foi no mikve ainda, a lei vai depender. Se ele entende já de idolatria, ele proíbe o vinho que ele encosta. Se ele não entende de idolatria, não. Já no caso de um goi normal, ou um goi que o judeu comprou como escravo e não foi no mikve ainda, falará, mesmo que seja um recém-nascido goi, proíbe o vinho que encosta. Pelo Navechenkiana, não parece ter a Breta como Rav, porque a Breta começou dizendo, se um judeu comprou um goi como Eved Knani, e também, no caso que a escrava do judeu, Goiá, deu à luz, a Breta diz, e também, parece que eles têm as mesmas leis, e Rav veio diferenciar, na Arukan Midrasan, não é que não? O que a Breta veio associar entre os dois casos, o Eved Knani normal e o filho da escrava, é com relação à impureza da saliva e do que ele pisa. A Breta veio dizer que eles têm as mesmas leis. Se fizeram o Brit Milá e não foram no mikve ainda, assim como um goi que foi adquirido como escravo e impurifica também através da saliva e o ato de pisar, assim também, mesmo que é uma situação mais leve, no caso do filho da escrava, a lei é a mesma. Que se não foi no mikve ainda, a saliva dele e o que ele pisa se impurificam. Manichale manda mar também. Ele manda mar taor, mas vimos duas versões da Breita. Uma versão realmente diz assim: que se o Evkrani não foi no mikve ainda, impurifica como o goi. A saliva dele impurifica, o que ele pisa se impurifica. Mas tem uma outra versão. A outra versão diz que não. Se já fez Brit Milá, a saliva dele não impurifica mais. Nem o que ele pisa se impurifica. Então, conforme essa versão, não dá para entender. Conforme essa versão, o que a Breita veio dizer? Se o judeu compra um goi como escravo e o goi já fez Brit Milá, não foi no mikve ainda, a saliva dele não impurifica e o que ele pisa também não se impurifica. Vehen, e assim também no caso mais leve do filho da escrava. Se essa é ali no caso mais grave de um goi que foi adquirido como escravo, muito mais que isso vai ser no caso do filho da escrava que cresceu na casa do judeu, não numa casa de idolatria. Então, não dá para entender, conforme essa segunda versão. Se vamos facilitar ali no caso mais grave de um goi que foi adquirido como Eved Knani, então é claro que a gente vai facilitar no caso mais leve do filho da escrava que já nasceu na casa do judeu. Então, conforme essa segunda versão, não dá para entender o que a Breta veio inovar com essa associação, e também no caso do filho da escrava. Fala Rav que a Breta veio fazer uma outra associação. A Breta veio fazer uma outra associação. A Breta se trata desse caso que o Eved Knani fez Brit Milá e não foi no mikve ainda. Então, fala a Breita. Assim como no caso do filho da escrava que nasceu na casa do judeu, se já fez Brit Milá e também já foi no mikve, não proíbe o vinho que encosta. Assim também no caso de um goi que foi adquirido como escravo. Se o judeu adquire um Evet Kelim da forma normal, comprou um goi, e o goi já fez Brit Milá e já foi no mikve, não proíbe o vinho que ele encosta. Então a associação é essa, que assim como vamos facilitar ali no caso do filho da escrava, que já foi no mikve também, já fez Brit Milá também, assim também vamos facilitar no caso de um goi que o judeu comprou como escravo, que se ele já fez Brit Milá, já foi no mikve, não proíbe o vinho que encosta. E o que a Breda veio dizer é que a lei não é como Rav Nachman disse em nome de Shmuel. Também Rav Nachman amar Shmuel falou Rav Nachman em nome de Shmuel. Diferente do que a gente falou. הלוקח עבדים מן עבדי כוכבים, אף על פי שמלו ותבלום, עושים יין נסך, עד שתשתקע עבודת כוכבים מפיהם. Disse Shmuel, que se um judeu compra o goi como escravo, mesmo que o Evet Kenani já fez Brit Milá e também já foi no mikve, proíbe o vinho que encosta, enquanto esse Evet Kenani não abandonou por completo a idolatria dele. Vamos entender melhor o que significa isso na sequência? Então fala Shmuel que se ele já fez Brit Milá, já foi no mikve, aí ainda está conectado à idolatria dele, ele proíbe o vinho que encosta. Kamash mandalo farav, que a Breda veio falar não assim. A Breda veio falar que assim como o filho da escrava já foi no mikve também, não proíbe o vinho que encosta, assim também se o judeu comprou um goi como é Brit Milá, se ele já foi no mikve, já fez Brit Milá, ele não proíbe mais o vinho que encosta imediatamente. Não como o Shmuel disse que vai demorar mais para isso acontecer. Continuamos. Gufa Rav Nachman amar Shmuel. Voltando a isso que disse Rav Nachman em nome de Shmuel. Alokeach avadim min avdei kuchavim, av apim shemalu vetavlum, osin yain esech, ad shetishaka avodat kuchavim mipiem. Disse Rav Nachman em nome de Shmuel, como a gente viu, que se o Evet Kenani já fez Brit Milá e já foi no mikve, ele ainda proíbe o vinho que ele encosta, enquanto ele não abandonou a idolatria dele. Vekama, quanto tempo demora normalmente para o escravo abandonar a sua idolatria? Amara do Shomelevi, Ashne Masar Chodesh. Fala do Shomelevi, 12 meses. Nos primeiros 12 meses depois da venda, ele ainda proíbe o vinho que ele encosta. Mas depois de 12 meses já se avalia que ele abandonou a idolatria dele, ele está convivendo com o judeu, então, depois de 12 meses ele não proíbe mais o vinho que ele encosta, se ele já foi no mikve e também já fez Brit Milá. Ele teve Rabba de Rav Nachman, perguntou Rabba para Rav Nachman. הלוקח עבדים מן עבדי כוכבים שמלו ולא תבלו. הברדה כאן שקבות שווה. וכן בני השפחות שמלו ולא תבלו. רוקן המדרסם בשוק ורמוס הפש נתמה. גם לטאור. וימוס ג'ה, כיסי הוא שודו עד שכירו גוי כמו מסקרב, מועבד קרני, ele já fez Brit Milá, não foi no mikve ainda, ou o filho da escrava do judeu, que já fez Brit Milá e não foi no mikve ainda, e impurificam ainda como goi, também a saliva deles impurifica, também o que eles pisam se impurifica. Essa é a primeira versão. A segunda versão diz que não. Se ele já fez Brit Milá, ele não impurifica mais como um goi. A saliva dele não impurifica e o que ele pisa não se impurifica. Ele impurifica o que ele encosta e o que ele carrega. Essas são as duas versões. Conjuro a breta. Yainam, gdolim, osim, yainesef, tanim, enosim, yainesef, eloen, gdolim, eloen, tanim, gdolim, shiodim, betiv, avodat, kuchavim, mesham, tanim. Continua a breve com a nossa lei do vinho. Se o Evet Kenani ele entende de idolatria, ele não foi no mikve ainda, ele proíbe o vinho que ele encosta. Se ele não entende de idolatria, ele já fez Brit Milá, não proíbe o vinho que ele encosta. Ktani miat, de qualquer forma, a Breta disse, parece que quando o escravo já fez Brit Milá e também já foi no mikve, ele não proíbe o vinho que ele encosta. Por isso a Breda diz, no caso, que ele não foi no mikve ainda, se ele entende de idolatria, ele proíbe o vinho que ele encosta. Isso não é como Shmuel. Shmuel diz que mesmo que o Evet Kenani já foi no mikve também, ele ainda proíbe o vinho que ele encosta nos 12 primeiros meses da venda. Então, uma prova da Breda contra Shmuel, Targemah Abnei Shvachot, fala Shmuel que não. No, tem dois casos diferentes aqui. Se o judeu comprou um goi como Evet Kenani, esse goi nasceu numa casa de idolatria. Então, mesmo que ele já fez Brit Milá, já foi no mikve, nos 12 primeiros meses depois da venda, ele ainda proíbe o vinho que ele encosta. Depois disso, não. Já quando a Breda diz que se o Evet Kenani já foi no mikve e também já fez Brit Milá, não proíbe o vinho que ele encosta, se trata de um outro caso. o caso do filho da escrava, que cresceu na casa do judeu. Então são dois casos diferentes. Shmuel concorda que se o judeu tem uma escrava cananita, uma escrava goiá, que deu à luz, e essa criança já fez brit milá, e já foi no mikve, não proíbe o vinho que ele encosta nunca. Shmuel disse, no caso que o judeu comprou um goi como escravo, aí fala Shmuel que isso tem que, mesmo depois que fez brit milá e foi no mikve, somente depois de 12 meses da venda, ele não vai proibir mais o vinho que ele encosta. Pergunta agora, Vehemktani. Da Breta não parece como Shmuel. Shmuel está diferenciando entre o caso do Eved Kanani normal e o filho da escrava, mas da Breta começa dizendo, no caso do Eved Kanani normal, e também no caso Vehem, no caso do filho da escrava, parece que eles têm as mesmas leis. Mas a Breta vai dizer também, associando, fala Shmuel Arukan ou Midrasan. Primeira resposta é como a gente tinha visto antes, que a Breta veio associar com relação à lei da saliva e da impureza que do Midras. Ou seja, a Breta veio dizer que se o Eved Kanani já fez Brit Milá e não foi no Mikve ainda, impurifica como um goi. A saliva dele também impurifica e o que ele pisa se impurifica. E assim também no caso do filho da escrava que não foi no Mikve ainda. Essa é a novidade. Não só no caso mais grave que o judeu comprou um goi, mesmo no caso do filho da escrava, a saliva dele e o que ele pisa se impurifica. Pergunta aqui também. Temos duas versões dessa braita. Uma versão realmente diz assim, mas a outra versão diz que não. Que se o Eved Kanani já fez Brit Milá, ele não impurifica mais através da saliva dele, nem o que ele pisa. De conforme essa segunda versão não dá para entender. Se a gente já sabe que essa lei, no caso que o judeu comprou um goi como escravo, é óbvio que essa vai ser a lei mais fácil, no caso mais fácil, o caso mais leve, do filho da escrava. Então, por que a Breta veio associar um caso com outro? Qual é a novidade conforme essa segunda versão? A associação é outra, fala Shmuel. Fala Shmuel, que a Breta veio associar é para falar uma outra lei. Assim como no caso do filho da escrava, como disse a Breita, se esse filho da escrava sabe de idolatria, não foi no mikve ainda, proíbe o vinho que ele encosta. Se não sabe de idolatria, mesmo que não foi no mikve, não proíbe o vinho que ele encosta. A mesma coisa, fala Shmuel, explicando a Braita, no caso do goi, que o judeu comprou o goi como escravo, o Eved Kanani, normal, se ele não sabe de nada de idolatria, mesmo que não foi no mikve ainda, ele não proíbe o vinho que ele encosta. Se ele sabe de idolatria, não foi no mikve, proíbe o vinho que ele encosta. Então, conforme o Shmuel, isso que a Breta veio dizer, revisando, a Breta veio associar o caso do filho da escrava com o caso do Eved Kanani normal, para dizer que nos dois casos, não só no caso mais leve do filho da escrava que cresceu na casa do judeu, vamos facilitar ali, também no caso do goi que foi adquirido como escravo pelo judeu, a lei é a mesma. Mesmo que não foi no mikve ainda, se já fez Brit Milá, não foi no mikve, e não sabe de idolatria, não proíbe o vinho que encosta. Mas se sabe de idolatria, proíbe sim. Então, conforme Shmuel, a Breta veio dizer que a lei não é como Rav. Disse Rav, como a gente viu antes, que mesmo um recém-nascido goi, proíbe o vinho que encosta. Conforme Shmuel, essa não é a lei. Conforme Shmuel, a Breta veio dizer diferente, que mesmo no caso de um goi, que não sabe de idolatria, não proíbe o vinho que ele encosta. Se foi adquirido pelo judeu, como escravo, e já fez Brit Milá. Então, revisando a Breta conforme Shmuel. Num caso que o judeu comprou um goi como escravo, faz mesmo que esse goi já fez Brit Milá, já foi no mikve, nos 12 primeiros meses depois da venda, proíbe o vinho que encosta, porque ainda não abandonou a sua idolatria. Depois de 12 meses, não proíbe mais. No caso que o Eved Kanani já fez Brit Milá e não foi no mikve, a lei vai ser diferente nos dois casos. No caso que um goi que foi adquirido como escravo, o Eved Kanani normal, ele proíbe o vinho que ele encosta. Não foi no mikve ainda. Mas no caso do filho da escrava, a lei vai depender. Se ele sabe de idolatria e não foi no mikve ainda, proíbe o vinho que encosta. Se não sabe de idolatria, não proíbe. Já no caso de um filho da escrava, que também já fez Brit Milá e também já foi no Mikveh, não proíbe nunca ouvir alguém encosta. Isso fala que mas paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver vários casos interessantes de goim que encostaram no vinho dos judeus. O que aconteceu? Com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém, ve amém.